passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que alegria, que bom estarmos juntos nesta noite maravilhosa de segunda-feira. Bom demais ter você aqui com a gente nesta noite linda, uma noite que nos fez o Senhor. Muito obrigado desde já pelo seu carinho, pela sua audiência, pela sua valiosíssima companhia. Estamos prontos aqui para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. E como todas as segundas-feiras, temos a honra, a alegria e o prazer de receber esse mestre, esse amigo, querido pastor Paulo Afonso Generoso, da Assembleia de Deus Betel, em São Gonçalo. Meu pastor querido, que bom, que alegria tê-lo mais uma vez nesta noite aqui com a gente. Boa noite, a paz do Senhor, pastor Paulo Afonso.
Boa noite, querido pastor Eliel do Carmo, boa noite a Débora Lira, boa noite ao querido irmão Fábio Silva. Que alegria podermos estar juntos nesta segunda-feira que nos fez o Senhor.
Débora Lira, minha querida, muito boa noite, a paz do Senhor, Débora.
Olá, muito boa noite, a paz do Senhor Jesus, Eliel do Carmo, a paz do Senhor Fábio Silva, pastor Paulo Afonso Generoso, e muito boa noite para você que está ligado aqui no culto da Igreja Cristo em Casa.
Fábio Silva, meu irmão, bom também tê-lo aqui nesta noite. Boa noite, a paz do Senhor.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor, nosso Michel Camargo aqui na técnica, Débora linda aqui com a gente também, pastor Paulo Afonso Generoso, irmão querido. Boa noite a você e a paz do Senhor. Você que nos acompanha em mais uma noite da Igreja Cristo em Casa.
Vamos todos juntos, vamos orar juntamente com o querido pastor Paulo Afonso Generoso.
Bendito Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, entramos na Tua presença nesta segunda-feira que nos fez o Senhor, primeiro com gratidão pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos em mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Sabemos, ó Deus, que este culto tem muitos e muitos irmãos que participam e nós queremos rogar uma bênção especial para todos que estão neste momento participando do culto da Igreja Cristo em Casa. Que eles sejam, ó Deus, tocados pelos louvores, tocados pela pregação, e que eles participem de uma forma tão especial, que eles recebam, ó Deus, toda a palavra que vem do céu para os seus corações. Sejam alcançados pelas mensagens que estarão implícitas em cada louvor que for apresentado a Ti. E que todos sejam abençoados nesta noite. Abençoe a direção, abençoe também a condução, abençoe todos os participantes e que todos nós possamos ser envolvidos com a Tua graça e que este culto seja o melhor culto da nossa vida. Eu peço que seja assim, oro e Te agradeço na autoridade do nome de Jesus. Amém.
Até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado. Depois da cruz do Salvador. peso do pecado. Até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado.
Aline Barros, Depois da Cruz. Lindo louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de segunda-feira, logo após esse momento de oração com o nosso querido pastor Paulo Afonso Generoso, ele que daqui a pouquinho vai estar pregando aqui a palavra de Deus e vai trazer para a gente agora a referência bíblica da mensagem desta noite.
Eu quero trazer a referência bíblica da nossa ministração de hoje, que está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 11, os versos de 1 a 45, e Gálatas, capítulo 1, versos 6 a 9.
E agora chegou um momento muito especial do nosso programa, momento onde a gente parabeniza os nossos aniversariantes de hoje. Débora Lira vai trazer aquele abraço, companheiro, para todos os aniversariantes.
Que privilégio e alegria poder abraçar os nossos ouvintes, Fábio Silva, os aniversariantes deste dia 4 de novembro. Parabéns, desejamos que a sabedoria do Senhor ensine a cada um, que o olhar de Deus esteja sobre todos eles, que o ouvido do Senhor possa ouvi-los e a palavra do Senhor os alimente. Desejamos felicidades para Eduardo Stephanie Schuster, a Jussara Silva de Souza, Fábio Reis da Silva, Sueli Cristina Silva Lima, José Carlos Dornelas de Souza, Leandro Monter dos Santos, Gláucia Rocha Onof, Nilson Faria de Andrade, Alberto César dos Santos e Ana Maria da Silva Vadilo. Para a meditação de todos, tem o Salmos 23. O Senhor é o meu pastor. De nada terei falta.
Contra nós será o bom pai.
Olha, chegamos num momento muito especial do nosso programa, do nosso culto da Igreja Cristo em Casa, nossos pedidos de oração que chegaram através do nosso WhatsApp. Muitos ouvintes estão precisando das nossas orações, nossos irmãos e irmãs que estão nos ouvindo, inclusive agora, aqui na Melodia FM, nós estaremos orando por você. A Débora Lira estará lendo os nossos pedidos e daqui a pouquinho, logo após a Débora, o nosso querido pastor Paulo Afonso Generoso estará orando pelos pedidos.
Chegamos no nosso momento de oração, momento em que vamos entregar as nossas vidas nas mãos do Todo-Poderoso. Temos aqui muitos nomes, vamos interceder por cada um deles. Se por acaso o seu nome não for citado aqui, não tem problema, você também está incluído aqui nas nossas orações. Saiba que o poder da oração não vem de nós, o poder está em Jesus, é Jesus quem responde a oração e realiza o impossível. Vamos falar com Deus e entregar a vida de Elza Maria de Piabetar e família. Vamos orar por Silvio Almeida de Maricá, pela sua vida profissional, pessoal. Ele pede aqui para que Deus abra uma porta de emprego para o filho Carlos e pede também proteção para toda a família. Estaremos orando pela família de Ana Cláudia Maria de Petrópolis, pela Graça de Oliveira de Juiz de Fora, também a Glória Menezes de Friburgo, pedindo oração aqui para sua saúde, para sua vida pessoal e toda a sua família. Josilene de Queimados pede oração pela sua saúde e pela vida conjugal também. Rosane Santos de Marechal Hermes pedindo oração para ela, para o seu esposo Carlos, em especial para sua mãe Dona Ivone. Quem pede oração é a Letícia Novaes de Minas Gerais, por sua vida, por sua saúde, pelo seu casamento e toda a sua família. O pastor Paulo Afonso Generoso estará orando ao Senhor.
Senhor Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, entramos com gratidão diante da Tua doce presença, da Tua poderosa presença, porque estamos, ó Deus, com muitos pedidos de oração de pessoas que estão, ó Deus, carecendo de um milagre. Seja na vida financeira, na vida pessoal, na vida espiritual, no seio da família, ó Deus, na empresa deste teu servo, da tua serva, ó Deus, são muitos pedidos, os mais variados pedidos. Nós não temos, ó Deus, condições, nós não temos capacidade para resolver esses problemas, mas o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que pode, neste momento, por tua infinita misericórdia, alcançar cada um destes pedidos. Que o Senhor possa dar uma resposta a cada um destes queridos irmãos que estão, ó Deus, agora sintonizados, participando do Cristo em Casa e que estão, ó Deus, esperando este momento de oração. Ó Deus, faz um milagre, opera um milagre, cura os enfermos, liberta os oprimidos. Ó Deus, abre portas, ó Deus. Resolva estas causas, ajude os teus filhos. Permita que eles possam dar testemunho do seu milagre. Nós entregamos cada um desses pedidos em tuas mãos, rogamos a tua bênção, tua proteção, a tua direção, a tua ajuda e, sobretudo, o teu milagre. É o que nós te pedimos, no nome precioso de Jesus, teu Filho amado, que vive e reina para todo sempre. Amém.
Ó nome mais sublime do céu, que honra é adorar o seu nome, Jesus. Que privilégio.
Não há nome mais santo, não há nome mais digno, não há nome mais poderoso, Deus. Não há nome mais puro, não há nome mais doce, não há nome mais lindo do que o teu. Diante dele todo joelho se dobrará, diante dele toda língua confessará. Exaltado é teu nome na terra e no céu, na terra e no céu. Nome sobre todo nome é o teu nome, Deus, é
não há nome mais puro, não há nome mais doce, não há nome mais lindo do que o teu. Diante dele todo joelho se dobrará, diante dele toda língua confessará. Exaltado é teu nome na terra e no céu, na terra e no céu.
Olha, tem muita gente, como a gente tem recebido informação, né, de pessoas participando aqui do nosso Cristo em Casa, que nos dá uma alegria muito grande, porque esse é um grande culto, é um culto de adoração ao nosso Deus. Que bom ter você aqui com a gente, viu? Maria Marta Brit, a Helena Loyola Freitas, Leonor Elisa, a Sandra Lúcia de Miranda, a Marilda Simões, o Manuel Nazareno, o Josias Santos, não é? Participando também aqui com a gente. Muito obrigado, meu irmão, pela sua participação, pelo seu carinho. A Aparecida de Oliveira Rocha, Janilda Brito, a Ivanete Moraes também, a Eva Margarida Barbosa Batista, a Denise Oliveira, também a Marlene Silva. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Um abraço muito especial para vocês, ouvindo Cristo em Casa. Pois é, gente, olha, chegou então esse momento muito especial do nosso Cristo em Casa, o momento de ouvirmos a voz de Deus através da sua santa palavra. Eu tenho certeza que Deus tem algo a falar ao nosso coração. Que você esteja atento nesta noite com seu coração voltado para Deus. Vamos ouvir a sua palavra através do querido pastor Paulo Afonso Generoso.
Querido irmão, amigo, pastor Eliel do Carmo, você, meu irmão, sintonizado no Cristo em Casa nesta segunda-feira, eu quero conversar com você sobre um título que veio ao meu coração nesta segunda-feira que nos fez o Senhor: Confrontando o Outro Evangelho. A base bíblica que nós mencionamos na introdução em 2 aos Coríntios, no capítulo de número 11, eu vou ler uma parte dos versículos que diz assim: quisera eu me suportasseis um pouco na minha loucura, suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva e com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro espírito que não recebestes, ou outro evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou o anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vo-lo dissemos, agora de novo também vo-lo digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Meu Deus, a palavra que Paulo escreve pela segunda vez aos Coríntios, no capítulo de número 11, é uma mensagem enfática, dura, mas necessária. Porque quando ele escreve uma carta aos Romanos, no capítulo 1, versículo 16, ele expressa de forma bem clara: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos 1 e 16. A rigor, a pregação de um outro evangelho, ela não saiu das seitas heréticas ou do sistema mundano, mas ela saiu do meio daqueles que um dia conheceram o verdadeiro evangelho. E essa é a nossa maior preocupação. Por quê? Porque pessoas que desviaram-se do caminho verdadeiro, do evangelho verdadeiro, criaram um outro evangelho que, diga-se de passagem, vem crescendo não só em nossa nação, mas no mundo. Há um pensamento de Agostinho que diz o seguinte: se você crê somente naquilo que gosta do evangelho e rejeita o que não gosta, não é no evangelho que você crê, mas sim em si mesmo. Então eu quero, nesta pregação, alertar o crente sobre o perigo que ronda as nossas igrejas de um novo evangelho que não possui a verdadeira essência do evangelho que Jesus nos mandou pregar em São Marcos, no capítulo 16, a partir do versículo 15, e demais textos dos evangelhos. A rigor, se o apóstolo Paulo estivesse vivendo em nossos dias, ele já não exclamaria: temo que se apartem da simplicidade que há em Cristo. Mas ele diria, e eu não tenho dúvida disso: lamento que muitos já se apartaram. E essa é uma grande verdade, visto que é mais do que notória a mudança em grande parte da pregação do evangelho e do próprio evangelho, do evangelho que se prega nos dias de hoje, em especial aqueles que são veiculados por pregadores midiáticos, pois são oferecidas tantas vantagens em ser crentes que muitos estão fazendo suas adesões a este novo evangelho, a ponto de, literalmente, desconhecerem a simplicidade que há em Cristo e no verdadeiro evangelho que ele mandou pregar. Ademais, transformamos o evangelho num produto de consumo com mil e uma utilidades, a tal ponto que as pessoas se sentem impulsionadas, convencidas a aceitá-lo. Até porque as dores do verdadeiro evangelho começam a brotar. E nós já estamos percebendo isso. E aí eles sentem que este outro evangelho é mais palatável. Esse outro evangelho é mais agradável. E são enganadas e as pessoas se desviam então do genuíno e poderoso evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E o abandono ao evangelho é o abandono ao evangelho da simplicidade, porque o evangelho de Jesus é simples. O evangelho de Jesus não precisa de firulas, não precisa desse aparato todo, não. Jesus pregava de uma forma tão simples. Mas nós passamos a pregar um evangelho de prosperidade, de vantagem, de solução de problemas, de sucesso, de riqueza, de conquista de bens materiais, de saúde perfeita, de ganhos na causa, nas causas da justiça ou na justiça, da fama, do dinheiro, de progresso, de fartura, de belas roupas, belos carros. Enfim, estamos pregando o evangelho que satisfaz ao homem e lhe proporcione prazer e realização. Isto é, o crente em tudo tem que se dar bem, senão não é evangelho. Donde nós concluímos que isto não é evangelho, isto é hedonismo. Isso é uma doutrina filosófica que proclama o prazer como fim supremo da vida, que baseia a existência do homem na busca pelo prazer e na supressão da dor, e coloca o prazer à frente do amor a Deus e do amor ao próximo, como está em Mateus capítulo 22, versos 38 a 40. Este tipo de evangelho, ele macula a simplicidade do evangelho, conforme preconiza a doutrina bíblica, e muda a mente do homem, que acaba por abstrair a sincera e pura devoção de que fala o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 3, quando ele fala sobre a simplicidade, para um viver focado em si mesmo. Parece que o evangelho, alguns pregadores que pregam este outro evangelho, pregam um evangelho de facilidades. A pregação do evangelho, segundo a Bíblia, nos é imposta. Pois em 1 aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 16, o apóstolo Paulo diz: ai de mim se não anunciar o evangelho. Esta é a nossa obrigação como bons despenseiros de Cristo, ser fiel na pregação do evangelho da cruz, o evangelho do arrependimento, o evangelho da confissão de pecados. Ser fiel na pregação do evangelho da cruz, do arrependimento, da confissão de pecados, do perdão, da graça de Deus, isto é evangelho, e é o evangelho da simplicidade. Então nós estamos, de certa forma, abandonando o evangelho da simplicidade, o que a gente vê na mídia. O segundo ponto que eu quero considerar é o abandono às doutrinas do evangelho de Jesus. A Bíblia é também um livro de doutrinas, e nós temos dois tipos de doutrinas na Bíblia: as auxiliares e as fundamentais. Todavia, nos dias de hoje, as auxiliares já nem existem e as fundamentais foram relativizadas. Isto porque toda doutrina que confronta a pessoa já tem uma nova teologia. Já criaram uma nova teologia. Uma das teologias muito preconizadas hoje é: não é bem assim. Não é bem assim que ele disse. Eu penso diferente. E isto é o que chamamos de subjetivismo, que é uma doutrina filosófica que prega que toda fonte de conhecimento e toda verdade depende do que pensa cada indivíduo. O que conduz a pessoa a questionar e incorporar novas doutrinas que estão de acordo com as suas convicções, partindo para a interpretação pessoal da maneira como bem entende, fabricando suas próprias verdades, mesmo a despeito do pensamento geral de 2 de Pedro 1:20. Com efeito, diz isto: não se prega mais sobre algumas doutrinas fundamentais, porque isso não é palatável, isso não é agradável, isso não dá ibope. Não se prega mais sobre a doutrina do arrependimento, como dizia Moody. Moody dizia que há cinco coisas que fluem do arrependimento: a convicção, a contrição, a confissão de pecados, a conversão e a confissão de Cristo diante do mundo. Cinco pontos fundamentais da doutrina do arrependimento, segundo Moody. O arrependimento é uma doutrina fundamental, pois sem ela, a Bíblia diz, se todos de igual modo não vos arrependerdes, perecereis. Lucas 13,3. Nós temos ainda outras referências, como em Atos 2 e 38, arrependei-vos. Mateus 4,17, arrependei-vos. É uma doutrina fundamental. A outra doutrina fundamental é a doutrina da fé, posto que a salvação é pela fé. A Bíblia diz em Efésios 2,8, isto não vem de vós, é dom de Deus. E ela é dada uma vez. Tem que crente ficar, Senhor, me dá fé, me dá fé. A fé já foi dada. Judas, versículo 3, já foi dada. Pela fé que uma vez nos foi dada. E ela vem pelo ouvir. Mas ela não vem para ouvir qualquer coisa. Ela vem por ouvir a palavra de Deus, Romanos 10 e 17. Quando se ouve alguma coisa que não é a palavra de Deus, não adianta, não vai gerar fé, não vai produzir fé, não vai gestar fé. E a Bíblia ainda vai dizer em Hebreus 11,6 que sem fé é impossível agradar a Deus. Então como que a gente vai agradar a Deus se a nossa fé não está calcada no poder do Evangelho, não está calcada em Cristo Jesus, não é uma fé consubstanciada em Deus, baseado na sua palavra, pela crença que nós temos. E aí o apóstolo Tiago, no capítulo 2, vai falar sobre a fé morta, capítulo 2, versículo 26. E o escritor aos Hebreus ainda vai dizer que o justo, aquele que foi justificado pelo sangue de Jesus, justificado pela fé, ele vive pela fé. E ele precisa, essa fé precisa ser guardada. Segundo de Timóteo 4, 5, o apóstolo Paulo fala sobre isso, guardar a fé. E é fundamental isso, até porque sem fé, ninguém vai receber de Deus aquilo que precisa receber para a sua vida espiritual, porque a Bíblia vai nos dizer ainda que o justo viverá pela fé. Então, se a fé não for pregada, se não for preconizada, se a fé não for ensinada a buscar a verdadeira fé, a genuína fé, que produz também o arrependimento, a gente não vai agradar a Deus. Precisamos, então, viver, guardar a fé e usar a fé, pela fé que uma vez nos foi dada. Então, a doutrina do arrependimento, ela tem sido, em muitos lugares, desprezada. A doutrina também da santificação. E a Bíblia vai nos dizer em Hebreus 12,14 que sem santificação ninguém verá o Senhor. Santificação é o ato ou efeito de se santificar. Por quê que temos que nos santificar? Porque Ele é santo, é o que diz Pedro na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 16. O viver de muitos crentes da geração do novo evangelho é incompatível com o padrão bíblico de um cristão. Um outro ponto fundamental de abandono aí pelas verdadeiras doutrinas do Evangelho de Jesus é a mistureba que estão fazendo com a doutrina da volta de Jesus, da volta de Cristo. Ela, no primeiro, que ela não é mais pregada em muitos lugares, porque o novo Evangelho abafa isso. Os sinais que vemos hoje são altamente evidentes. Basta uma simples leitura nos Evangelhos sinóticos, o Evangelho de João também, e as cartas paulinas, para que qualquer cristão se convença de que a vinda de Jesus é iminente. E eu convido você para ler sua Bíblia em Mateus capítulo 24, dos versos 31 a 42, você vai confirmar isso, você vai ver que tudo que a Bíblia menciona em Mateus capítulo 24 está acontecendo. Claro que tem alguns pontos que ainda vão acontecer, mas está se cumprindo a palavra de Deus, o que indica que a volta de Jesus está para acontecer. Mas um outro ponto que eu quero considerar é o novo conceito de culto. Meu Deus, o conceito de culto mudou em face das necessidades do novo crente. e deixou de ser cristocêntrico para ser antropocêntrico. Isto é, acolhemos a doutrina do antropocentrismo, uma ideia que defende que o homem deve estar no centro das ações, da cultura, da história e da filosofia. Ou seja, que o homem é o centro do cosmos, enquanto a Bíblia diz que Deus deve ser o centro do pensamento e das ações do homem, como está escrito em Atos 17, 28, que diz que nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos. É nele que nós temos que estar estabelecido. Assim, não queremos tão somente oferecer um culto a Deus, mas realizar um culto para agradar as pessoas e atrair tantas outras. Então, o culto tem que ter atrativos, em especial para os jovens e adolescentes, pois os novos crentes precisam se sentir no clima de modernidade e parecidos com o mundo. A questão da adoração é secundarizada, pois criamos atrações, luzes, shows, espetáculos. Deixamos de ter membros para ter plateia. Deixamos a música sob a chancela gospel substituir a adoração. Mas a Bíblia diz que Deus procura adoradores e não artistas. E se procura, é porque está faltando. João 4, que os vê, Deus procura os verdadeiros. Versículo 24, Deus procura adoradores. Porque o Pai procura adoradores. Então, um novo conceito de culto. O quarto ponto que eu quero considerar é a influência da nova cultura. Estamos sendo influenciados pela nova cultura e não mais pelo Espírito Santo. A direção do Espírito Santo em nossas vidas deve ser total. Nenhum passo sem Ele. Nenhuma decisão sem Ele. Nenhuma atitude sem Ele. Nada se faz sem que o Espírito Santo, ou pelo menos não se deve fazer, nos dirija, pois Ele é quem nos guia. Romanos 8 e 14, o Espírito Santo nos guia. Em Atos 16, 6, Paulo ia sendo guiado pelo Espírito Santo, ia pregar na Bitínia. Aí o Espírito Santo parou, falou assim: você não vai mais pregar, você vai para casa dormir. Talvez se fôssemos um crente sem o discernimento de Paulo, diríamos assim: ah, peraí, isso não é de Deus, não. Eu vou para casa agora, dormir? É, você tem que ir para casa, não vai para pregar, não vai para casa. O que é que o Espírito Santo estava remetendo? Remetendo Paulo para ir para casa. Ele teve uma visão, passa Macedônia, apareceu um varão e disse: passa Macedônia e ajuda. Ou seja, Deus tinha outros planos. E às vezes Deus muda os nossos planos, nós questionamos porque estamos sendo tão contaminados pelo que nós achamos que sabemos, que deixamos de atribuir a Deus as mudanças dos nossos planos. E queremos fazer tudo que vem na nossa mente de uma forma humana. Porque se vier de forma divina, nós vamos seguir. Alguém disse que a palavra de ordem da igreja era revolução, quando a igreja se preocupava com a transformação social e política. Hoje, porém, a luta não é mais por transformação, é pela relevância. É por conta disso que estamos abrindo brechas à cultura da mundanização. Como dizia o meu ilustre professor, o mundo está entrando na igreja. O mundo está tomando corpo na igreja. E tem sido trilho de alguns. Não podemos ser contra a modernidade, mas nós também não podemos ser mundanos. Deus não nos chamou para sermos mordomos e não mundanos. Deus nos chamou para sermos mordomos e não mundanos. 1 Coríntios 4 e 1. Uma parte da igreja brasileira cedeu às pressões culturais, entregando-se à prática de um evangelho clientelista, sem profundidade, sem piedade, sem santidade. E a palavra de Deus hoje, para quem se afastou da centralidade do evangelho, Jeremias 15 e 19. Esse é o texto que eu carrego no meu coração com muito temor e tremor, e é o texto de minha paixão. Se tu voltares, então te trarei, e estarás diante da minha face, e se apartar o precioso do vil, serás como a minha boca. Tornem-se eles para ti, mas não tu para eles. E eu deixo essa palavra para aqueles que querem fazer o caminho de volta para a centralidade do Evangelho. Mas a quinta consideração que eu quero trazer é a conversão à igreja institucional e não a Cristo. Ou seja, conforme descreve Atos 2,41 e Atos 4,4, Pedro era um simples pregador, mas em duas das suas pregações, das quais a do capítulo 3 é chamada de a severa pregação de Pedro, converteram-se quase 8 mil pessoas. Meu Deus! O que está acontecendo então com as nossas pregações? Se 8 mil igrejas pregarem, quantas conversões nós vamos ter? Se converter uma por dia, seriam 8 mil pessoas. Em uma pregação, em duas pregações apenas, melhor dizendo, foram quase 8 mil almas. Agora, o que aconteceu? Com o advento do novo evangelho, que compete com o verdadeiro evangelho, temos poucas conversões. Agora, tem uma enxurrada de adesões. Mas, por vezes, essas adesões são à igreja institucional e não a Cristo. A adesão se dá à marca institucional por conta também da expressão da liderança, por métodos tecnológicos. E tudo isto sem contar com o sincretismo que está dando um show em meio ao evangelho que se prega nesta nação, de interesse de muitos, e o que gera uma igreja ao gosto do freguês. Para tais igrejas, os meios justificam os fins, até porque já não se ouve falar que sem mim nada podeis fazer, mas sem mídia nada podeis fazer. Todavia, a genuína conversão só se dá quando um pecador se arrepende, chegando a promover até mesmo, olha, quando há uma verdadeira e uma genuína conversão, há uma festa no céu. A Bíblia diz em Lucas 15 que há festa no céu quando o pecador se arrepende. Meu Deus, se há festa no céu e nós somos filhos do Rei dos Reis, se nós somos ovelhas do seu pasto, se há festa no céu, quando um pecador se arrepende, essa festa se reverbera na igreja pela verdadeira e genuína pregação do Evangelho. E isto não é uma euforia, é realmente uma festa na alma, no espírito, no entendimento. Como a igreja se alegra quando verdadeiramente há conversões, há genuínas conversões. Até porque, citando novamente o texto de Lucas 15, 7, a festa no céu. E se a festa no céu, esta festa se reverbera também no nosso coração de salvo, de crente, de filho de Deus. Então, meu querido irmão, o que está acontecendo hoje é que nós precisamos confrontar o outro evangelho. Nós não podemos nos calar, porque o silêncio faz com que a gente esteja declarando que estamos satisfeitos, acomodados, é isso aí, não temos que fazer mais nada. Há uma voz que precisa se levantar nessa nação para dizer: basta o outro evangelho, nós queremos o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho, o evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Talvez, meu querido irmão, você que está aí ouvindo esta pregação, Deus está te chamando para ser esse pregador. E às vezes nós ficamos preocupando, mas eu só tenho uma voz. Mas olhe, preste atenção no que diz a Bíblia. João Batista pregava lá no deserto para dezenas, centenas de pessoas. E quando ele dizia para Herodes, ou melhor, em relação a Herodes: não te é lícito possuir a tua mulher Herodias por esposa. Não te é lícito. Ele falava lá no deserto, mas ecoava lá no palácio. Eu fico cá com os meus botões, imaginando que Herodes tinha insônia, não dormia, não conseguia dormir porque aquela palavra chegava cheia de poder, declarando que ele era um miserável pecador, estava em adultério e precisava mudar sua vida. E aí alguém disse: mas é, pastor, mas cortaram a cabeça de João Batista. Eu sei, irmão, cortaram a cabeça dele, mas não cortaram a mensagem. A mensagem de João Batista invadiu os céus. Não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. E ele então cortou a cabeça, mas a mensagem continuou. E eu creio que quando nós pregamos pelo Espírito de Deus, a mensagem continua. Podem até cortar a nossa cabeça, mas não podem cortar a mensagem, porque a mensagem é a verdadeira voz de Deus ao coração daquele que quer ouvir Deus falar. Que nesta noite o Espírito Santo possa traduzir ao seu coração. Que você se levante, meu querido irmão, minha querida irmã, como alguém que preza o verdadeiro evangelho, o genuíno evangelho, o evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E que você seja uma voz também de confronto ao outro evangelho que está vindo de uma forma sorrateira e agora até mais do que sorrateira, agora está sendo explícito. Este evangelho está vindo de uma forma explícita, está entrando sorrateiramente e em alguns lugares até escancaradamente. Mas que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe e que nos faça firmar e dizer como disse Paulo em Romanos 1,16: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, porque este sim é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Que Deus te abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido colega, com esta simples mensagem. Mas que o Espírito Santo fale melhor ao seu coração. É a minha oração em Cristo Jesus pela tua vida, hoje e sempre. Amém.
Espanto no meu coração em constatar que o evangelho já mudou. Quem ontem era servo agora acha-se senhor e diz a Deus como ele tem que ser. Mas o verdadeiro evangelho exalta a Deus. Ele é tão claro como a água que eu bebi, e não se negocia sua essência e poder. Se camuflado a excelência perderá. O evangelho é que desvenda os nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis.
Pecar sem condições de levantar-se por si só, a menos que Jesus, que é justo, o arranque de onde está e o justifique, o apresente ao Pai.
Mostra ainda a justiça de um Deus que é bem maior que qualquer força ou ficção, que não seria injusto se me deixasse perecer, mas soberano em graça me escolheu.
E é por isso que não posso me esquecer, sendo seu servo não lhe digo o que fazer, determinando ou marcando hora para acontecer o que sua vontade mostrará. O Evangelho é que desvenda os nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis.
Porém ninguém será liberto sem que clame arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis.
Pois é, e com este louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de segunda-feira. Mais uma vez, o nosso agradecimento a você pelo carinho, pela audiência, pela preferência. Obrigado a você pela valiosa companhia. Louvamos a Deus por este culto maravilhoso em que ouvimos a voz de Deus através da sua santa palavra. Então, muito obrigado a você. Agradecer também o meu querido pastor Paulo Afonso Generoso, da Assembleia de Deus Betel, em São Gonçalo, na rua Dr. Nilo Peçanha, 770, em São Miguel, São Gonçalo. Um abraço muito especial, meu pastor querido. Mais uma vez, obrigado pela presença, obrigado pela participação, como sempre, muito especial aqui no nosso Cristo em Casa. Fábio Silva, muito obrigado. Minha querida Débora Lira, aquele abraço. Michel Camargo, meu irmão, muito obrigado. Deus abençoe, que tenhamos assim uma semana abençoada na presença do Senhor. Pastor Paulo Afonso Generoso, impetrando a bênção apostólica.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos aqueles que amam e aguardam a vinda de Jesus. Amém.
a tua noite.